direto do maravilhoso mundo da internet, podcast festa número 17! Eu sou o Ricardo Oliveira e sem medo do submundo das séries de televisão, eu estou aqui com o Daniel Girimon.
Eu queria dizer que começar dizendo que nós vamos falar sobre True Detective, que é uma série que é verdadeiramente sobre um True Detective, que é uma profissão chata.
Meu Deus. Já soltando
começou.
Polêmicas.
Começou. Então,
estou aqui com a senhorita Gismael.
Olhando pra cá.
Bora, olhando pra câmera.
Tudo bem, tá comigo? Tudo bem, estou aqui de mãos dadas com vocês, caminhando em direção à nossa extinção.
Nossa extinção? Por que você está dizendo isso?
Porque ninguém entendeu a referência.
Da série.
Ninguém entendeu a referência.
Isso é verdade, mas é porque se você falar coisas filosóficas assim, 10h30 da manhã, a pessoa não pega não. Nessa edição do podcast Mestre, como já foi dado o spoiler pelo senhor Daniel, nós vamos falar sobre a série de TV mais comentada das últimas semanas, True Detective, da série da HBO. E pra gente não quebrar as nossas tradições, a gente também traz as nossas dicas da semana, pensadas durante o episódio, e toda a sagacidade desses casters maravilhosos de sempre. Muito papo no podcast Mestre número 17. Tenho uma perguntinha pra vocês, pra voltar pras minhas perguntas.
Lá vai, Ricardo, essas perguntas não no...
Essa semana eu viajei e na volta, que foi um voo de madrugada, o primeiro voo na ida foi de dia e tal, na volta do voo da madrugada, eu não consigo dormir no avião. Eu nunca consigo dormir em avião. Então, se eu durmo no avião, é um cochilo que me deixa incomodado porque eu consegui, porque eu acordo e fico, eu dormi 3 minutos.
Uhum.
E não consigo. Então, eu sempre aproveito o fato do avião ter... Não tem internet. Então eu vou ler num volume de páginas que eu não consigo ler. Eu vou escrever coisas que eu não consigo escrever quando eu tô aqui, porque dispersa. E por causa disso eu preciso da luz da cadeira acesa.
Certo.
Eu sempre fico muito feliz quando não tem ninguém do meu lado. Mas tinha um rapaz do meu lado que ficava me encarando porque eu estava com a luz acesa. E ele tava lá querendo dormir. E do nada ele virava a cara pro lado, assim. Aí eu pergunto pra vocês, vocês são a favor ou contra a luz acesa de madrugada no voo?
A favor. Quem quer dormir, leva aquele...
Óculos de pelúcia.
Óculos de pelúcia. Máscara de dormir, né? Também conhecido como máscara de dormir.
Máscara de dormir.
Eu sou a favor. Mesma coisa. Meu Deus. calma, tem uma programação.
Não, mas vocês aproveitam.
Não, tem uma programação,
aproveitam.
Ó, agora.
Não, você sabe que o voo apaga,
hora...
né?
Deixa eu falar.
Vocês ouviram
um tapa na minha cara.
Olha a linha de áudio ali da tapa. Porque tem a horinha de comer, tem a horinha de tirar o cinto, tem a horinha de colocar o cinto, mas por que ter uma hora pra dormir?
Jogando a professora infantil agora.
Fala tudo no diminutivo.
Mas eu tô perguntando isso, na verdade, se vocês também aproveitam os voos pra esses momentos.
Não, eu durmo pra cacete. Eu abaixo a coisinha, como é... A bandeja.
Uhum.
E eu durmo.
Dorme deitada nela?
Deitada nela. Sempre. E meu namorado fala que eu sou a única pessoa do mundo que consegue fazer isso. Que confortavelmente desce a bandejinha e dorme.
Realmente uma proeza.
E essa tá certo.
Considerando o espaço.
Yes, eu tenho um talento.
Já foi anunciado, nós vamos conversar nesse podcast, vai estar sobre a série True Detective da HBO. E, claro, trazendo um pequeno resumo, nós estamos falando da Louisiana, nos Estados Unidos, dois detetives que acabaram de se tornar parceiros, Wood Harrison e Matthew McConaughey, Rustin Cole, Matthew McConaughey e Martin Hart, de Wood Harrison. A série foi criada por Nick Pizzolatto, que é um escritor americano. Ele já fez romances na linha do True Detective, de mistério, né?
Parente envolvendo... de Pizzolatto, que tá lá na Itália.
É?
Fugiu do Brasil.
Opa!
Ah, não. É outro Pizzolatto.
E ele fez aí seus romances já escreveu algumas coisas, resolveu entrar no mundo da televisão, criou o True Detective. E eu tô falando isso, reforçando essa parte, porque True Detective tem uma diferença logo de cara, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes da série. Não é uma série criada no modelo tradicional americano. O modelo mais tradicional de série nos Estados Unidos é...
Invertida.
Existe um criador...
existe...
Já começou. Existe um criador da série e ele contrata diretores e roteiristas.
Uhum.
E alguém vem também pra bancar a série. Então tem um produtor executivo, os produtores e tal. Essa série não, ela é criada, produzida pelo Nick Pizzolatto.
E o Matt.
E tem o Matt McConaughey e o Woody Harrelson como produtores executivos.
Uhum.
O Cary Fukunaga, que é o diretor de todos os episódios, que também é outro diferencial gigante, ele também é produtor da série. Então, é uma série que, no jeito cinema de pensar ao longo do tempo, a gente poderia dizer que é uma série mais autoral, porque ela tem essa pegada de ser mais restrita, não é um monte de gente escrevendo,
dirigindo.
É um monte de gente dirigindo, é só ali uma dupla. Inclusive, quando você assiste os making-offs no YouTube, você vê sempre os dois. Nick Pizzolatto tá em todos os sets, junto com o diretor, preparando todas as cenas.
Inclusive, até a questão de quantidade de personagem mesmo, acho que até bem reduzida.
É mais limitado do que uma série normal.
Uhum.
Isso é legal, porque você sente isso também na quantidade de episódios, né? De 8 episódios. E eu acho que é uma coisa que aparece logo de cara na história, que aí a gente tá falando dessa história de... Enfim, de um assassinato, de uma série, possível série de assassinatos, que a gente vai conhecendo ao longo da série.
Série de crimes homofóbicos.
Lá vai a teoria dele. Tem a ver com os galhos,
tem
viado.
Tem viado nas mortes.
Ok. É bom porque eu me perdi o que eu tava falando. Mas tem esse modelo diferenciado, então, enfim, que eu acho que na construção dos episódios também é diferente. Você não tá mais pra minissérie do que pra série, né? Não tem reviravolta em cada episódio, não tem aquela coisa de conquistar você por cada episódio. Você tem que assistir tudo.
Você que tá ouvindo já tá entendendo, né?
Tem que assistir tudo ou não assiste só.
Não tem reviravolta, série.
Não tem reviravolta, não. Tem plot, gigantes reviravoltas.
Mas não é plot twist que você vai esperar de um final... Oh my fucking God!
É, tipo, não é como Lost ou como as séries mais tradicionais de mistério, que você tem um mistério a cada episódio e ele vai prendendo você pra cada uma
das séries. São episódios fechados, né? São bem contínuos.
Enfim, é uma história, é como se fosse um filme de 8 episódios. É basicamente 6 horas, mais ou menos, não sei quantas horas.
Não,
6
horas.
50
minutos cada episódio, 51 horas.
Mais ou menos isso.
Quase
8 horas, na verdade.
Não, é 7 horas, porque tem uns episódios que tem quase uma hora.
Mas é isso. Esse é o nosso...
É porque tu não terminou de assistir, meu Deus!
Pois é, todos aqui assistiram, tiveram um intensivão de True Detective. Eu tive um intensivão faz uma semana ou duas, não sei. Giovanna teve de...
Dois dias
atrás.
Ontem e antes de ontem.
Daniel começou e viu 5 episódios, que é um absurdo. 5 episódios ontem à noite.
5 episódios de uma série de 8 temporadas.
8 temporadas?
5 episódios de uma série que tem 8. Ou seja, eu vi mais da metade dos episódios e continuo achando chata. Véi, se a série precisa de mais da metade dos episódios pra lhe fisgar, tá errada.
Não, na verdade, vamos lá.
Depende da fisgada.
Pois é, eu acho assim, tem uma coisa aqui logo de cara que é o seguinte.
Deixa eu só esclarecer, porque eu tô pegando muito pra a série, mas é o seguinte, pra deixar minha opinião real, a mostra. Eu não achei uma série ruim e chata no sentido estrito da palavra. Tipo, ah, meu Deus, não aguento ver isso. Eu só achei ela muito arrastada e muito maçante.
Uhum.
Eu acho que ela dava pra ser, em vez de 8, 5 episódios.
5 episódios, enxugar mais. Eu pensei sobre isso também, já. Porque eu acho que tem, dos 8 episódios, a série tá bem dividida assim em relação à parte de apresentação, a parte de conflito e depois a parte das resoluções. Que é onde tem, inclusive, um plot twist muito legal. As coisas se... Quando você pensa que elas estão se resolvendo, na verdade elas estão voltando e virando. Né? Isso é muito interessante. Agora, em relação ao que você falou, em relação a ela ser arrastada e ser mais enxuta, eu acho que ela poderia ter 6 episódios. Tem 2 episódios, que eu acho que é o 3 e o 6, que eu acho que eles poderiam ter sido resolvidos dentro de outros episódios. Mas isso aí é outra história. A gente tá muito avançado. Vamos colocar um pouquinho mais o contexto inicial.
Eu acho...
Giovanna, o que, é que você acha desse universo inicial que traz ali no primeiro episódio, de mistério, de crimes que parecem ser coisas sobrenaturais,
duplo
de detetives e tal?
Antes de eu enxergar como uma série de mistério, assassinato, eu enxerguei como uma série filosófica.
Uhum.
Tipo, que o que me prendeu foi justamente isso. Eu tava esperando a cada episódio ver qual seria a próxima fala do Russ naqueles momentos dele de filosofar sobre o mundo.
Uhum.
E são pensamentos super niilistas que todo mundo provavelmente já pensou em algum momento muito ruim da sua vida, mas que ninguém externa. E tipo, o Rusty vem como esse personagem, que ele se chama de pessimista, né? Ele não quer falar realista, porque realista seria algo muito subjetivo. E vai nessa pegada. E foi isso que me prendeu, de ver uma série filosófica.
Preocupada com isso,
preocupada,
né?
Com isso.
É interessante.
E isso que tu falou de ser mais arrastado e tal, eu acho que isso é o que o Rusty falou em um episódio. Que já falaram pra ele que o tempo era uma esfera achatada, ou seja, era um círculo. E não tem todos os lugares pra você ir como se fosse uma esfera. Você tá sempre naquela mesma rota e você vai sempre fazer a mesma coisa da sua vida. E o propósito da gente é sempre voltar pro mesmo lugar.
Nossa, olha aí, Giovanna entrou na filosofia do Tio Detective. Total imersão. Não, tô impressionado.
Então, eu tava conversando com o Ricardo que o que eu achei a série arrastada foi em que sentido? Eu comentei com ele, quando eu vi o primeiro episódio, eu achei legal. Eu gostei muito do personagem do Ferrugem, o Rust.
Ferrugem?
Rust.
E eu gostei muito do personagem dele. E nos outros episódios eu fiquei, inclusive, esperando ver mais dos conflitos dele e dele. Mas não, ocorreram algumas situações envolvendo investigação, assim, que eu achei chata. Uhum. Não serem só investigações, que eu vejo em qualquer série de crime, tá ligado? Eu queria mais aprofundamento nele.
Pronto, é exatamente o que você não assistiu da série.
A parte legal da série.
Mas é exatamente isso.
Contrário. Tu passou pelo episódio 4, que amostra, tipo, ó, gente, só pra mostrar um pouco pra vocês como a gente é foda e sabe fazer uma direção e um jogo de câmera incrível, que é aquela cena do gueto.
Não, mas em relação a isso...
Mas eu não estou assistindo a série
de
câmera.
Não. Tudo bem, que seja, mas é fato. A resolução do personagem e o aprofundamento do personagem começa a partir do episódio 6. Ele prepara todo um contexto pra você desde o primeiro, inclusive muito bem, até chegar quando ele vai começar a criar os conflitos dele. Mas ainda em relação a ser arrastado, porque eu acho que é uma coisa que muitas pessoas vão reclamar na série, tem uma coisa que é assim, existe uma certa intenção de linguagem muitas vezes em relação ao ritmo, que é, você não tem como colocar numa série que conta a história de pessoas que estão investigando crimes no interior dos Estados Unidos, em que as estradas são um monte de campo aberto, em que você vai andar de, sei lá, 15 quilômetros de carro e não vai ter nenhum outro carro cruzando você, e colocar isso num ritmo acelerado como se fosse Lost,
Miami,
ou como se fosse Breaking Bad, não, talvez.
CSI Miami.
É, CSI Miami, né?
Eu falo do ritmo, não é que eu queria que eles entrassem nos carros e
saíssem. Não, não é essa ligação, mas é porque às vezes o tempo de montagem mesmo, a demora no plano da câmera vai ser maior. A prova é que um dos planos mais legais é justamente um plano de sequência que dura 6 minutos no episódio. Ele não corta, ele tá dando esse ritmo.
E justamente aquilo que eu falei pra você, que é um desenvolvimento da história que eu achei completamente necessário. Porém, tudo bem.
Você vai descobrir se é desnecessário justamente.
E eu não entendo
isso.
Como
isso.
Você assiste desde o primeiro episódio, você vê o Rusty de 17 anos atrás, como ele era, e como é que ele tá 17 anos depois, saca? Eu tava esperando pra ver, meu Deus, o que que aconteceu com esse cara que ele se transformou tanto. Antes ele era um detetive que tinha uma aparência de ser... E ele era, enfim, um cara super intelectual e bem na dele. E depois ele tava tipo um caminhoneiro, um barista.
Que isso é uma coisa que a série trabalha... É, inclusive quebrando os estereótipos, que eu acho que é interessante. Você espera, pelo fato do Rustin Cole ser um texano, um policial texano, você espera que ele seja o redneck, né? O caipirão.
Exatamente.
E o caipirão é o Marty. Ele é o mais assim, nem matuto, mas o mais tradicional mesmo no sul dos Estados Unidos. Ele tem uma coisa de respeitar as tradições, a religião, ele tem um envolvimento com a religião cristã.
Ele é quase um antagonista, né?
Tem que ser, né? A dupla de policiais, ele sempre vai ser isso. Um amigo, André Canané, tava comentando comigo que lembra ele a estrutura de Máquina Mortífera. Não em termos de ação, mas em termos dos dois policiais.
Uhum.
Um é o de família tradicional, tem sua família, mas o outro teve um casamento destruído, tá morando sozinho num trailer todo acabado. Então, é meio que lembra esse universo da dupla de policiais, né? Que é uma coisa que eu acho que, na verdade, assim, a série não é sobre os assassinatos, a série não é sobre religiosidade, mas é muito sobre o conflito deles dois mesmo. Você vê que, eu acho que a gente tem a impressão, desde o começo, que não é sobre isso, que a gente tem que focar nos crimes, tentar descobrir com eles os crimes, o que é sempre o mais normal, mas não, acaba não sendo, né? Que é a força, pra mim, tá justamente nesses personagens que são muito ricos.
E É engraçado que a gente acaba comentando tanto sobre o Rusty e justamente esquece do papel do Marty, né? Do Marty na
não,
série.
Não existiria a força do personagem de Matt McConaughey sem o que representa o personagem.
Apesar
de Woody Harrelson.
Apesar da atuação de Woody Harrelson estar linda, tá maravilhosa.
Bem
naquela série
habitual,
também.
Né? Pra quem lembra de Woody Harrelson em Zumbilândia, você fica...
E Matthew McConaughey também, sem blusa pelo mundo.
Mas Matthew McConaughey mudou a vida dele, né? Alguma coisa aconteceu com Matthew McConaughey que ele decidiu deixar
foi
de ser um cara de personagem de comédia
foi pra
romântica.
Encontro de estudantes.
E aí, de repente, ele foi ser o cara que ganhou o Oscar agora por Dallas Buyers Club. E tá nessa série The Detective. Ah, já falando aqui, infelizmente, antecipando que os dois confirmaram que não estão na segunda temporada, que já foi confirmada, mas existem rumores, boatos dizem que Brad Pitt pode ser um dos caras, um dos detetives. Mas eu queria falar sobre uma coisa que eu acho super interessante, que pra mim, eu escrevi um texto, inclusive, no Catavento.
Eu só admito Brad Pitt ser o próximo detetive se envolver alguma caixa em algum episódio.
Watch the box! Inclusive, no
poderia
meu ponto
assistir,
de vista...
Poderia aparecer o Justin Timberlake falando It's Magic Kingdom.
Acabou com tudo. Eu ia falar agora de Seven. Como Seven é uma referência pra True Detective, pra tudo. Ela vem falar de Dick in the Box.
Mas, Luxúria assim, é um sete pecados capitais.
Falando em sete pecados capitais, então, eu tava querendo falar que é justamente uma das coisas que eu acho mais interessantes. Escrevi, convido aí os ouvintes do podcast a acessar catavento.diversitar.com.br para ler um artigo que eu fiz na análise de True Detective falando sobre uma das coisas mais específicas da série, que é a crise entre razão e fé. Giovanna falou um pouquinho sobre o lado nihilista de Martin de Rustin Cole. O senhor Ferrugem Cole, ele fala muito na série sobre negar Deus e tudo mais, que é uma perspectiva bem nihilista, né? Um pouquinho existencialista e tudo mais. Mas tem momentos específicos que a série vai meter a faca no bucho do evangelicalismo americano, as caravanas de evangelismo dos anos 90, que são bem antigas, na verdade, é do século XVIII, XIX, né?
Quando ele tá no culto, ele fala, qual será a média de QI dessas pessoas
aqui? Qual será a média de QI dessas pessoas? São um culto de uma igreja de tenda, dessas tendas evangelísticas americanas, super neopentecostal, bem assim, focando na prosperidade, na vitória e tudo mais. Mas o que eu acho mais interessante é porque ele coloca essa contraposição de Marty defender. Exatamente. Ele coloca, ele vai ser o cara que defende o direito das pessoas terem aquilo, e o Cole vai dizer, não, mas isso é burrice.
Não,
sério.
Eu acho legal, porque a defesa do Marty, eu acho bem interessante, porque ele não parte pra defesa, tipo...
Escatológica, não, apologética.
Porque ele fala, não, mas tem gente que gosta de estar em comunidades e se sentir parte de alguma coisa, tá ligado?
Mas você vai concordar que esse discurso dele, perto do discurso de Cole, você faz assim, cara,
que fraco.
Tem condição, né? A série tá dizendo assim, não, isso aqui...
Mari é o Dedé, pô.
Mas, isso que tu falou do discurso da série ser assim... Eu vi uma entrevista ontem à noite, que eu acabei de assistir, tipo, de meia-noite, último episódio. Uhum. E aí eu vi uma entrevista, esqueci agora o nome do site, mas com um cara que é PhD em filosofia na Universidade de Dublin. E aí o cara, um filósofo, ele analisou todos os discursos do Cole. E durante a entrevista, ele falou, citou, acho que pelo menos uns 7 autores que o Pizzolatto tava lendo, filósofos, sobre o assunto, sabe? Tipo, super pessimistas, todos nihilistas. Aí ele até falou, rapidinho, ele falou, você não ouve alguém dizendo que deveríamos andar de mãos dadas direto para a nossa extinção na TV com muita frequência. Aí ele acha que... E ele falou que acha que é por isso que tanta gente se prendeu ao personagem e à série.
Ou até se afasta, né? Porque vai ter gente que não vai gostar desse tipo de discurso tão pessimista, que já é ali cara do primeiro episódio, né? E que eu acho que tem uma. Inclusive tem uma cena no primeiro episódio que é muito legal, que é o seguinte, quando eles estão chegando no primeiro episódio, enfim, pra trazer um pouquinho de resumo pra os amigos, a gente até agora não ouviu nenhum spoiler aqui, e nem é spoiler que eu vou contar, é a sinopse do primeiro episódio. Os dois detetives são chamados pra investigar um crime que aconteceu, uma mulher encontrada com uma morta numa posição como se estivesse rezando, orando, debaixo de uma árvore, com uma série de galhos montados como se fossem armas de passarinho, armadilha de passarinho. Uma galhada de viado na cabeça e uma marcação no corpo dela, como se fosse uma tatuagem.
Sendo Dreamcast nas fotos.
E com
furos
torturado.
Na barriga, né? Como se ela tivesse sido torturada. Nesse momento que eles estão lá, tem uma cena em que eles vão conversar sobre algumas coisas que estão acontecendo e o plano é um olhando para um lado e um olhando para o outro. no mesmo plano. Eles estão na mesma situação, só que um tá de costas pro outro, conversando sobre a situação. E ali é um plano que já resume praticamente toda a série. É tipo, eles vão ser sempre opostos. Mas, entretanto, todavia, a coisa mais legal que eu acho da série é justamente a transformação dos dois em relação a isso. Inclusive, aí eu tô tecendo aqui só uma pista, não é um spoiler, mas preste atenção em como o próprio Cole, de tão existencialista, tão niilista, tão pessimista, se transforma em outra pessoa. Né? Ele, assim, ele muda sua perspectiva, não vou dizer o que é que muda exatamente, mas diante de tudo que acontece, aí vem o momento em que você quer abraçar a televisão e chorar junto com ela, que é o último episódio. Daniel,
Jirimu. Eu chorei muito, meu Deus.
Eu acho que eu vou olhar e vou fazer, legal.
É, eu sei que é sempre complicado, e aí vender as coisas que a gente gosta com muito afinco, assim, é sempre arriscado, porque vai ter gente que vai dizer, não é nada demais, como foi a reação do Daniel. Mas vai ter gente que vai prestar atenção em outras coisas, que vai explodir a cabeça, enfim. A série tem tudo pra ganhar Emmy, pra ganhar eles dois ganharem Emmy também de melhores atores, enfim. E até a interpretação da, que eu não sei o nome dela, mas já que faz a esposa do Wood Harrelson, ela tá muito bem também, assim. Inclusive, eu acho até ela melhor que o Wood Harrelson na série, nas cenas que ela tá incrível, assim.
O nome da mulher é Michelle Monaghan. One bourbon, one scotch, and one bill.
One bourbon. E nos nossos pontos finais aqui sobre True Detective, uma das coisas que a gente não comentou, que eu acho que vale comentar, é justamente como que a série bota alguns elementos aí que são as coisas possivelmente sobrenaturais, da história e tudo mais, mas que ela não amarra, né? Ela não finaliza essas coisas, ela não dá respostas, soluções. Isso é uma pitadinha de spoiler, mas não é tanto assim, porque eu não tô dizendo exatamente o que é. Ah, mas que tem aí pistas exatamente de coisas que podem acontecer no futuro, de repente na segunda temporada, os assuntos se cruzarem e tudo mais. Mas o que eu acho que é uma riqueza que vem desde Twin Peaks, sei lá, das coisas
tem
não se explicarem.
Twin Peaks nessa
não
série.
Se explicarem, não precisa explicar tudo. Tem coisa que você mesmo vai ter que investigar, porque algumas das referências, inclusive, são referências de outras ficções, né? São referências de romances do começo do século passado. Enfim, coisas que você vai ter que ir atrás porque você vai querer ir atrás, né? Então, quantas estrelinhas, Giovanna, para True Detective?
Muitas estrelinhas! Caraca, tá 4,75.
Isso é medo, eu dou 5 estrelas fácil, né?
É.
Sem receios.
Eu dou 3.
3 estrelas para até o que você viu até agora, até o quinto episódio.
3 estrelas, não vai mudar.
Ah, vai.
3 estrelas.
Ah, vai.
3 estrelas.
Tô aí nas 4,75. 5 estrelas.
Não, eu dou 5 estrelas facinho. Pra mim é obra-prima mesmo, não tem quanto correr. É uma das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos. Inclusive, vale a experiência. Pra quem viu, eu acho que eu comecei a falar sobre isso no começo do podcast, mas não terminei. Eu recebi o trailer do True Detective e achei incrível, né? Eu vi Matthew McConaughey fazendo televisão, fazendo detetive. No trailer você já via que ele tava atuando brilhantemente, um clima muito que lembra alguns filmes que eu gosto e tal. Mas eu vi o primeiro episódio e achei, ok, não é tudo que eu tava pensando. Quando eu vi a série toda e voltei pra ver o primeiro episódio, só um pouquinho dele, eu fiquei tipo, meu Deus, o que é esse primeiro episódio? E aí fica a sugestão. Ele parece arrastado, se você assistir pela primeira vez, mas depois quando você volta, ele é, e parece que foi dito isso em algum lugar aí nas interwebs, que o Nick Pizzolatto falou que o primeiro episódio resume a série inteira. E eu não tinha lido isso até escrever o texto
isso.
Que eu escrevi, que eu, enfim, falei coincidentemente a mesma coisinha.
Mas eu senti isso, tipo, a série toda eu fui assistindo, caramba, massa, massa, massa. Mas ficou ainda mais massa quando terminou a série. Eu comecei a ler sobre várias coisas e tudo entrou na minha cabeça.
Eu acho que é o melhor, é justamente quando provoca tudo isso. Deu saudades de Lost.
Ou não, né?
Saudades. Saudades.
Ou não. Vamos ver. Daniel está desafiado para ir até o 8º episódio de True Detective.
Só lembrando que, uma outra consideração, que o tom de Matthew McConaughey narrando é muito chato.
Ok.
Ele não muda. Imagine, querido ouvinte, que todo mundo fale assim o tempo todo. É assim o tempo inteiro.
Não vou discutir.
Não vamos discutir.
Não adianta discutir.
É bem comparável.
Se você assistiu
o True
Detective e você concorda com o Daniel, você pode comentar aí nos comentários.
Lembrando que a minha bandeira não é que é uma série ruim, é só que ela não faz jus a tanto hype.
E se você concorda comigo, com Giovanna, também diga por quê. nos comentários do podcast Universitário. As nossas queridíssimas dicas da semana. Eu vou começar dessa vez. Eu sempre bolo pra vocês pra começarem, mas agora eu vou começar. A minha dica da semana é um livro do querido amigo Ricardo Alexandre. Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar, que é um livro essencial pra todo mundo.
E eu, mano,
what? O que foi?
Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar e eu... Que palco desabou, caraca!
É exatamente o título do livro, então vai sair descobrir qual foi o palco que desabou no livro do Ricardo Alexandre, que foi lançado no final de ano passado, mas teve lançamentos oficiais aí no Rio de Janeiro agora em fevereiro. É um livro essencial pra quem ouviu o bom rock dos anos 90, que acabou lá nos queridos anos 90, no máximo no começo dos anos 2000, falando sobre a trajetória de algumas bandas como Raimundos, Chico Sainz, Nação Zumbi, tudo na perspectiva de um jornalista que cobriu em termos de reportagem e em termos de crítica musical. Isso nos anos 90 e no começo dos anos 2000. É excelente. Já foi dito em algumas críticas, tem uma pitadinha de Nick Hornby na escrita dele. É muito legal, apesar de ser tudo narrativa real, não tem nada ficcional. Mas pra quem gosta de Nick Hornby, aí, de Um Grande Garoto, qual é o nome dos discos? O filme dos discos com o carinha lá, enfim. Esqueci agora. Okay. Alguém vai me matar por causa disso.
High Fidelity.
Alta Fidelidade, exatamente. Enfim, é uma dica que você... até mesmo se você não é exatamente ligado, não quer ler nada sobre o rock dos anos 90, mas curtiu e viveu a temporada, vale muito a pena, é muito divertido, tem muita crítica interessante à época e tá disponível nas melhores livrarias. Senhoras e senhores,
tem uns livros assim com os títulos bem que confundem a gente, né? O Leite Derramado.
Então é isso aí.
A minha dica vai pra quem não assistiu Hannibal, que assiste urgentemente, chega a essa segunda temporada, porque tá muito foda.
Eita.
Sério. Agora sim, diferente de True Detective, é uma série de detetives, só que altamente gore.
Que é boa, então.
Tem
é boa.
Muito. O ritmo é bem mais acelerado, né?
Tô muito curioso, faz tempo que eu tô querendo ver.
É outra proposta, mas é altamente gore, assim, uma coisa. Sangue.
Até porque precisa
Hannibal.
Ser dito que True Detective é uma baita homenagem também ao clima de Silêncio dos Inocentes, né? Ao filme Silêncio dos Inocentes, né? Ao universo. Então,
a minha dica é essa. Vejam a primeira temporada, que é muito, muito boa, e pra começar logo a segunda e acompanhar enquanto ainda tá passando, porque tá um pouco ainda melhor do que a primeira.
É legal, tô curioso. Até porque eu consegui zerar as séries. Eu vi House of Cards, vi Sherlock, vi True Detective. Tô terminando a sétima temporada de How I Met Your Mother, que tá atrasado.
Tu já tá se formando em...
Tô me formando em séries. E aí eu preciso ver Hannibal, que, enfim, terminar
a Não! Que tá devendo. Preciso ver Game of Thrones.
Ah, é verdade.
Ai, meu Deus.
Game of Thrones tá na fila. Daniel, só dica. Ah, não, Giovanna, terminou?
Terminei, era isso.
Daniel. Minha dica é um aplicativo que, infelizmente, só tem pra Android. Desculpa aí, que foi iOS.
Tem muito mistério, eu já vi que tem equivalentes.
Na verdade, o aplicativo chama-se Fast File Transfer. Uma transferência rápida de arquivos.
Isso foi Giovanna, botando água discretamente.
É uma transferência rápida de arquivos. E eu achei o aplicativo bem legal, porque você só precisa instalar ele no seu aparelho. Ele é feito mais para você transmitir arquivos do seu aparelho, do dispositivo Android, para qualquer outro tipo de plataforma. Porque o que, ele vai fazer? Ele vai criar um ponto de acesso Wi-Fi e você, através de qualquer browser da internet, seja no mobile, seja no PC, qualquer canto, você digita o endereço que ele vai lhe dar e você vai baixar o arquivo com velocidade super rápida. Eu tinha baixado um filme aqui no meu celular e tava com 900 MB e eu passei pro meu tablet em coisa de menos de um minuto.
Se fosse confiar no Bluetooth, né, ia demorar um bom tempo.
Ia demorar muito.
Transformar 900 transferir 900 MB por Bluetooth, que é legal, lindo.
Porque você não precisa Bluetooth. Meu computador não tem Bluetooth, tô com o filme baixado no meu celular, tô sem cabo, sei lá. Aí você só baixa essa Wi-Fi e baixa.
Duas coisas que eu queria comentar nas nossas dicas da semana. Primeiro, para quem é na região Nordeste, ou até mesmo se você tiver de passagem por João Pessoa, vai rolar Cineport agora de 4 de abril a 13 de abril, o Festival de Cinema de Língua Portuguesa, que voltou a João Pessoa depois de alguns anos sem uma edição. Infelizmente não está com programação tão rica quanto era nos começos, Mas ainda vale a pena, porque vão passar alguns filmes portugueses, aí vai passar Tabu.
Porque não tem esse tipo de coisa aqui em João Pessoa.
Então, a dica boa é você ir pro Cineport e assistir Tabu, que é um filmaço, um dos melhores filmes de 2013, que possivelmente vai passar em película, então vale muito a pena você dar uma passada por lá. É, e a não dica da semana, ou a dica não...
antidica.
Enfim, a antidica da semana é que eu não gostei de 12 Anos de Escravidão.
Não
gostei
ó.
Mesmo do filme. Então, assim, vale a pena você assistir, porque eu acho que é um filme que vale assistir e discutir. É, mas vale a pena ver com outros olhos, se não é um filme forçação de barra, como eu achei que foi. Vamos para nossos comentários do podcast da Cidade 16? Nós soltamos pessoas! As pessoas ouviram!
Caraca, Kiliano!
Então,
valeu o comentário de todos que não tivemos.
Kiliano, você comentou por todas as pessoas que não comentaram no episódio 16. Kiliano, muito obrigado, cara. Você foi... muito gentil, e eu vou. A gente não vai conseguir ler tudo aqui, mas a gente vai ler alguns tópicos. Eu vou tentar dividir aqui com vocês o que é que o Kiliano comentou, né? Ele. A parte do começo, ele diz: opa, felicidade de ouvir vocês de novo. Já estava triste, achando que mais um bom podcast ia ter morrido prematuramente. Não, não morremos, Kiliano.
Não fomos abortados. É infanticídio.
É porque a gente já nasceu.
Ele disse que ele é fã de Robocop, mega fã de Robocop, já viu e apresentou o clássico para um mundo de pessoas. Então ele vai listar algumas observações sobre o cast. Ele trouxe algumas caneladas que nós demos e nós precisamos trazer aqui. Então ele disse, logo no começo do podcast, quando o Ricardo anunciou o tema do podcast, o Daniel supostamente cantarola a música tema de Robocop. Na verdade, a música tema de Exterminador do Futuro 2.
Eu vou dizer que não é canelada, é uma meia canelada. Porque eu não tenho nenhum jeito pra música. Eu juro que eu pensei na música de Robocop. Eu sei qual é a música de Robocop e sei qual é a música que chama do futuro. Sério, eu juro que eu ter cantado em Robocop, eu acho que saiu errado. Então é uma meia canelada, porque não é uma canelada.
E ele comenta que o primeiro filme não deu nenhuma referência em relação à data, que a gente comentou sobre isso no cast. Ele fala sobre o Ed 209, que aparentemente foi uma outra canelada. É, eu comentei no episódio que o Ed 209 é o vilão do segundo filme. Na verdade, o vilão do segundo filme é o Robocop 2, que é o novo Robocop. Agora sim, eu não sei se eu concordo que o vilão do filme do primeiro é o Ed 209. Eu acho que ele é como se fosse a arma do vilão. É mais ou menos pra mim.
Eu tô rindo do comentário, ele bota no final. O Ed 209 nem aparece nas sequências.
Realmente, aí foi drástico. Aí realmente foi muito drástico.
Ah, eu não vi o Robocop 2, porque eu lembro na época eu fiquei frustrado, porque eu achava que no Robocop 1, quando a parceira dele lá tá caída, e ele pega e faz, eles vão consertar você. Eles consertam todo mundo. Eu achei que ela tinha que voltar, tá ligado? Esse Robocop, né? Robocop.
E aí ele disse que ele concorda que na refilmagem falta um vilão, mas ele disse que ele gosta da refilmagem e ele achou aí divertido o filme do senhor José Padilha. Ele também fala sobre várias outras coisas, comenta um pouco sobre o Duolingo, que foi a dica da semana de G, comenta sobre um dos filmes que ele viu, que aí também é um dos meus filmes preferidos da vida, que é um dos Fracos Não Tem Vez. E ele termina dizendo um abração pra vocês, fico bem feliz com o novo podcast. Já me ofereço pra participar de futuros podcasts, porque me diverti bastante gravando aquele. E ele tá falando do episódio número 15 especial sobre indie games. Yes. Então, muito bom. Se você
ótimo.
Quer.
Eu
ouvir...
acho que quando o Ricardo finalmente terminar de jogar Left Behind, e Giovanna finalmente terminar de jogar The Last of Us, ele poderia fazer um podcast sobre isso.
Sobre The Last of Us. Fica a dica, você já ouviu aí o primeiro Diversity Drops do ano, com trechos do episódio que nós não publicamos. Nós gravamos eu não expliquei isso no Diversity Drops.
Acho que a gente já tem uns dois episódios não
mas
publicados.
A gente gravou um episódio sobre melhores games de 2013 e a gente teve ótimas discussões sobre alguns jogos e eu estou distribuindo aí no Diversity Drops algumas dessas discussões. Então acompanhe o Diversity no diversity.com.br, assine o nosso feed no iTunes via o seu aplicativo de feeds de podcasts no Android. Você pode acompanhar também através do facebook.com/blogdiversitar, no diversitar.com.br, além dos outros queridíssimos blogs dos Diversity Bloggers.
Yeah.
É isso, senhorita de Ismael e senhor Daniel de Limon.
É isso.
É isso.
Até o episódio 18.
Vamos comer chuchu.
Mas agora, tem um episódio sobre... Temos adultos, bebidas,
sexo, Game of Thrones.
Depois dos 15 anos.
Resumidamente.
Depois do Sweet 16, nós estamos chegando à maioridade do podcast Vestar. Até a próxima.
Valeu.
Tchau, gente.
Não se dorme em
avião.
É, fica o recado
é,
pra...
Meu, meu plano é o não. Um avião.
Meu Deus, sério isso?
De onde é que você tirou isso? Oh, God.
Ela é um aeroporto, planeta não, um avião.
Isso tá só letrado certo? Tá só letrado certo
aí, não. Não, mas é o Chan. Ela é um aeroporto, planeta não.
Ah, aeroplano.
É.
Não,
não. Calma.
É aeroplano, porque ele fala.
É.
E por que compara com o avião depois?
Barra avião.
Ah, tá, então fala. Com barra jacaré.
É, exatamente.